O que vai acontecer? Quem fornece as respostas? Vamos à nossa rodada de perguntas. Redação Brasil.
Muito bem, na nossa rodada de perguntas, nós estamos recebendo hoje o deputado estadual Zé Raimundo Fontes, ele que está feliz com a questão da água para a Vitória da Conquista, onde o governador decretou que o racionamento seja extinto. Inclusive a Embasa já tinha reprogramado a questão do racionamento para até setembro, mas o governador, em função das últimas chuvas, em função da barragem estar sangrando já, a Água Fria 2, ele decretou que seja extinto aí, pelo menos, por enquanto, a questão do racionamento. Mas é lógico, como Adão falou ontem, como nós falamos ontem, que você tem que usar a água de forma racional, né? Mas o deputado está aqui. Antes do deputado falar, eu gostaria de ouvir o governador Rui Costa. Nosso repórter Daniel Silva participou de uma coletiva com ele ontem. Ele fez uma cadeia de rádios em toda a Bahia. E o repórter Daniel Silva teve a oportunidade de fazer uma pergunta para ele, deputado. Inclusive, eu gostaria que o senhor prestasse atenção, se o senhor concorda ou não, porque nós aqui falamos que até uma ideia que surgiu do nosso amigo Zé Maria, um bravo lutador aí pela questão do aeroporto, de se captar água da barragem de Anagé, que seria uma forma mais barata. Mas o Daniel fez essa pergunta ao governador e o governador respondeu assim:
Daniel, quando a gente analisa a possibilidade de alguma barragem ou algum manancial de água abastecer Vitória da Conquista, a gente leva sempre em conta não só o custo de implantação, a distância e o investimento necessário pela distância, mas fundamentalmente o custo energético de fazer essa água chegar à Vitória da Conquista. Como todos sabem, Vitória da Conquista é uma cidade que fica no alto. E, portanto, o manancial e muita água disponível fica, além de distante, fica a uma altura muito baixa. Isso necessita, portanto, um custo energético altíssimo de vários bombeamentos para poder a água chegar na altura de Vitória da Conquista. O que inviabiliza, não só pela distância, mas pelo custo de energia, isso seria um preço muito alto e, portanto, isso implicaria na tarifa de água, que inviabiliza o uso da barragem de Anagé para abastecer Vitória da Conquista. A solução de Conquista, e eu estou dizendo isso porque o abastecimento de água em Conquista é algo que é estudado há pelo menos 20 anos no estado da Bahia. E a solução, eu diria, consagrada, materializada depois de 20 anos de estudo, é a barragem do Catolé. Esta, eu diria, que é a única alternativa viável hoje para que a gente possa abastecer definitivamente a cidade de Vitória da Conquista.
Ok, portanto, está aí a fala do governador, diz que é inviável em função do custo energético para que essa água seja transferida uma parte para a Vitória da Conquista. Deputado, seja bem-vindo aqui ao Redação Brasil. É uma honra para a gente ter o senhor aqui com a gente, falando sobre a água, né? O governador decretando aí o fim do racionamento. Graças a Deus choveu, mas o governo não para de trabalhar, porque a barragem do Catolé, que é a barragem do Gaviãozinho, não é isso? Continuam as obras. E o governo pretende solucionar de vez essa questão da falta de água aqui em Vitória da Conquista. Bom dia.
Bom dia, Maciel Júnior. Bom dia, Matheus. Queria deixar um abraço também aqui para os nossos amigos que estão aí fazendo as reportagens, né? Gesso e Ricardo Gordo, que parece mais o pai de Noro. Ele faz umas previsões que nunca dão certo, né? Uma hora ele torce pro Vasco, o Vasco perde, e quando ele coloca o Vitória ganhando, eu morro de medo, porque ele põe um placar no Vitória, o Vitória perde,
ele,
né?
Ele tem esse medo também.
Abraçar a todos vocês, a Matheus, deixar um abraço também aqui para o amigo Deusdete, a companheira Indira aqui com a gente. Queria saudar de modo especial, Marcel, toda a população de Vitória da Conquista e da região, que ouve o seu programa, um programa democrático, aberto, um programa que as vozes de Conquista chegam com suas demandas, com suas críticas, com suas proposições, como a meu ver deve ser uma imprensa democrática e livre, né? Ouvindo a todos, digamos assim, não é? Tanto aquelas visões mais críticas com as visões oficiais, o cidadão comum, as personalidades, os órgãos públicos, para que, Marcel, a população seja informada. Um dos fenômenos hoje mais, digamos assim, observado no mundo é a questão da informação. Com a internet e às vezes nas redes sociais, a gente vê depoimentos, documentos e às vezes coisas raivosas, não é? E a população precisa ter um balanço para poder ela tirar o bom senso, tirar a sua verdade. E, portanto, eu queria parabenizar mais uma vez o Redação Brasil por essa postura aberta, plural da cidade. E com relação à água, Marcelo, eu gostaria também de trazer algumas informações. De modesta parte, eu acompanho essa questão da água de conquista desde os anos 80. Lembro-me aqui do saudoso, está vivo ainda, mas eu disse saudoso porque ele foi embora de conquista, né? O Bira Mota, foi vereador aqui na Câmara, inclusive pelo antigo MDB, ele que era do PCdoB, o PCdoB estava ilegalizado, junto com Marcinhas e outros vereadores, quando se desenvolveu aquela grande luta aqui no Alto Maron, contra a Embasa na época, e também pelo transporte coletivo. Foram duas grandes lutas que o povo de conquista travou nos anos 80, Zé Novaes, Noessi Salgado, as igrejas, os padres, os pastores, as universidades. Na época eu era presidente da DUSB, participei ativamente. E ali nós construímos a luta para construir a Água Fria 2, que foi inaugurado depois dos anos, ali dos anos 80 a 90, a Água Fria 2. Só tinha uma pequena barragem, a Água Fria 1, em Barra do Choça. A cidade crescendo, veio Água Fria 2. Dos anos 80 a 90 para cá, a cidade cresceu muito, Marcelo. E constatamos ali já no governo Wagner essa dificuldade da água de conquista. E veio o projeto da barragem do Rio Catolé, o projeto da barragem. E, crescentemente, a gente sabe também que aí nos anos, final dos anos 90, início da década de 10, a água da mesma manancial foi levada para Belo Campo. E simultaneamente também para os distritos, Batipé, Zé Gonçalves, São Sebastião, Iguá. Hoje, praticamente, Marcel, todos os distritos de conquista, com exceção de Cercadinho, Veredinha, que a água está chegando agora por uma ação do deputado Valdenor Pereira, da luta de Jacaré, da nossa luta, do meu mandato junto à Embasa, está chegando também Veredinha. Então vamos ficar em Obim, Limeira e Cercadinho, sem água da Embasa. Todos os outros distritos estão chegando com água, além de pequenos povoados, como aqui, por exemplo, né, próximo a Zé Gonçalves, vários pequenos povoados ali têm água, né? Também aqui no São Sebastião, ali no toda a parte de São Domingos, está com água da Embasa. Então isso aumentou a demanda, né, da água de Vitória. Então, veio o projeto, portanto, da barragem da Água Fria, da Catolé. Água Fria 1 e 2 e Catolé. Foi o que aconteceu. A barragem do Catolé, ela foi licitada pelo regime da RDV, que é um projeto básico. Ora, quando as empresas viram o projeto, questionaram o custo da obra, em função de que, pelo RDV, você não pode adicionar o contrato, você tem que entregar por aquele custo licitado dentro do prazo, dentro das especificações.
É os chamados aditivos, né?
Não pode pelo RDV.
Não pode acontecer.
Exatamente, Marcelo. Você lembrou bem, os aditivos, que às vezes é esquema de corrupção, de manobras, etc. Então, a Embasa contratou uma empresa técnica, fez novos estudos e deslocou parcialmente a localização da parede, da futura, né? Do futuro empreendimento, da futura barragem. Isso aumentou o custo. Foram três licitações, praticamente um ano e meio, dois anos, saindo da licitação e dando deserta, sem aparecer empresa. Agora, finalmente, foram feitos todos os ajustes e a licitação está na rua, ao custo aí de 120 milhões, 140 milhões, salvo engano aqui, 156 milhões, exato, agora lembro-me, né? Então, aí, essa é a solução definitiva. Mas veja a inteligência do governador Wagner e também do governador Rui Costa. Ouvindo os técnicos da Embasa, ouvindo a demanda da população, a cobrança da população, a Embasa, Marcelo, projetou uma adutora do Rio Catolé, custou quase 30 milhões de reais, pegando a água do Rio Catolé e jogando no sistema Água Fria 1 e 2. foi o que nos salvou nesses 2 anos. Porque praticamente há 2 anos que essa adutora, que é uma canalização do Rio Catolé para o sistema Água Fria 1 e 2, para melhorar o abastecimento da água da cidade. Para garantir, digamos assim, que não houvesse um colapso, um estrangulamento, como chegou a ver aí em Itabuna, que Itabuna ficou quase 6 meses sendo abastecida por mais de 50 carros-pipas dentro da cidade, Marcel. E olha que Itabuna chove ali quase 1.800 milímetros por ano, né? Conquista, para a população se informar melhor, a média histórica de Conquista é 640 milímetros, 630, às vezes 740. A média 740 é 680, né? E ultimamente tem dado o que Conquista? 580, 610, 620. Então, houve realmente essa restrição hídrica e a cidade passou a viver esse racionamento. Mesmo com a adutora do Rio Catolé, não teríamos estrangulado a cidade. Mais ainda, sabendo que essa obra do Rio Catolé é uma obra da barragem que vai demorar 2 anos e meio, 3 anos, foi que o governo fez, temendo, porque a cidade, graças a Deus, continua se desenvolvendo. Ao contrário do que muitos diziam, que Conquista era a pior cidade do mundo, não é. Continua sendo a primeira cidade do Nordeste em saneamento, continua sendo entre as 15 melhores cidades do Brasil em saneamento, e entre as 65 cidades para se morar e viver no Brasil.
A primeira da Bahia, né?
A primeira da Bahia.
À frente até de Salvador,
né? A primeira do Nordeste, né? E entre as 14 e 15 de saneamento, e entre as melhores cidades do Brasil para se morar e viver, graças aos governos participativos em 20 anos de trabalho que revolucionou a cidade. Então, voltando à questão da água. Nesse momento, Marcel e Matheus e nossos ouvintes, o governador Rui Costa vai inaugurar daqui a 20 dias, vai botar em funcionamento um complemento. Nós já temos, portanto, a adutora do Catolé jogando no sistema Água Fria 1 e 2.
Já funcionando.
Já funcionando há mais de 2 anos, aproximadamente, quase 2 anos. Foi essa obra nos salvou do colapso. E vamos colocar agora um aditivozinho, um adendozinho, um complemento, que é uma obra que vai pegar do Rio Gaviãozinho, que ele está além do ponto de captação do Rio Catolé, ou seja, onde a gente pega a água do Rio Catolé e joga no Água Fria 1 e 2, descendo mais, tem lá um outro ponto de água, porque são águas que vêm, né, de outros córregos, que faz ali no Gaviãozinho, né, que é um riozinho, um córregozinho lá, um ponto de captação, e jogamos no Catolé. E com isso, Marcel, a expectativa da Embasa, dos hidrólogos, dos geólogos, dos engenheiros, dos engenheiros sanitaristas, de toda a sua equipe técnica, não é? É de que nós teremos uma certa estabilização da oferta de água para 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, que é o tempo.
Que se constrói a barragem.
Exatamente, Marcelo. Então, e nesse momento, queria parabenizar toda a equipe da Embasa, os engenheiros aqui de Vitória da Conquista, doutor André, doutora Kelly, Olímpio, doutor Alonso, toda a equipe, também o nosso secretário Cássio de Recursos Hídricos, né? Doutor Cedrais também da Embasa, doutor Biratã, e o governador Rui Costa, ele que foi, de fato, né, digamos, o mentor, porque ele estava na Casa Civil ainda de Wagner, ele acompanhou esses projetos, a mim, eu, Valdenor, Sola, o ex-prefeito Guilherme, outros vereadores, a Câmara de Vereadores, um clamor da cidade, Marcel. E quanto fomos cobrados, né? Quantas vezes eu, Valdenor, Sola, os outros deputados, o Fabrício, os vereadores, né? O governador diretamente, quantas vezes fomos cobrados? Então o dirigente, o homem público, tem que ser cobrado e tem que estar acostumado à crítica, porque tem gente, quando está no poder, não sabe ouvir críticas, né? Você faz uma crítica aqui, a crítica que é em relação à vida pública, essa pessoa toma aquela crítica com o pessoal e sai, né, falando bobagem, né, falando muito, às vezes asneira nos microfones de rádio, achando que é o dono da verdade, né? E às vezes conversando muito. Tem político, tem dirigente, como é o caso do gestor municipal, o prefeito municipal, que conversa muito e às vezes acaba dando bom dia a cavalo, como dizia os velhos, né, de antigamente, na roça, não é? Então, queria dizer aqui, Marcel, que essa é uma luta da cidade, o nosso mandato, o meu de Valdenor, né? Estão aí colados, trabalhando com o governador Rui Costa, né? Ele ele tem nos ouvido, né? Toda a equipe da Embasa, quantas vezes, agora nós somos, nosso estilo de fazer política, não é esse estilo, né? Do chamado mergulhão, que tudo que vê acha que é que ele faz. Eu não sou nem um pai, nem a mãe, nem a parteira de tudo que acontece em Conquista. Muita gente fez outras coisas. Os ex-prefeitos fizeram, Pedral, Murilo, Raul, né? Fizeram coisas importantes na cidade. Como eu fiz coisas importantes na cidade, como o ex-prefeito Guilherme fez coisas importantes na cidade, né? Fizemos muitas obras, eu fiz a Rio Bahia, fiz a Juraci Magalhães, construí a Lagoa das Bateias, construí a Olívia Flores. O aeroporto de Conquista não fechou em 2005 por causa de nossa gestão. Fizemos um muro de 300 metros, buscamos a ANAC, trabalhamos para que o aeroporto não fosse fechado. Wagner se comprometeu, construiu, está aí o aeroporto novo para ser entregue, se Deus quiser, no próximo ano, com uma barragem. A Universidade Federal da Bahia está aí, Maciel, a luta nossa. Então nós temos trabalhado pela cidade, não é? Construindo alternativas de desenvolvimento. Agora um comentário rápido aqui, Marcelo, em relação a essa água da barragem de Anagé. O governador já falou, mas há estudos também aqui, Marcelo, dizem a qualidade da água. Estamos até agora trabalhando com a Embasa para levar água do rio, ou melhor, do rio Gavião, mas na barragem de Anagé, para os municípios ali próximos. Um dos problemas que a Embasa está vendo é exatamente essa questão da elevatória, né? E também da qualidade da água. Você vai exigir também mais tratamento, porque é uma água relativamente pesada e muito claramente um dos custos que elevam essa questão das obras de saneamento básico, de água potável, são as elevatórias. Você tem que bombear essa água para ir gradativamente chegando a um nível, né, que chegue até a cidade. Estamos estudando lá, tive, digamos assim, uma verdadeira aula dos engenheiros da Embasa mostrando isso. Então, para a Vitória da Conquista, além da distância, tem a estação de tratamento. E muitas vezes você tem que readequar a estação de tratamento com os equipamentos em função da qualidade da água, né? Então, mas eu acho que a solução para os próximos anos é essa daí, a barragem do Rio Catolé. Se Deus quiser, Vitória da Conquista vai trilhar no caminho do progresso e do desenvolvimento, Marcelo.
Ok, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente continua com o deputado Zé Ramundo, ele vai falar sobre as estradas aqui, próxima Vitória da Conquista, estradas que foram recuperadas, e também vamos falar sobre a questão da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 7h40.
Atenção motorista e dono de vans e furgões. Traga seu veículo para quem mais entende do assunto. A JMAR é pioneira na manutenção desses veículos e possui funcionários treinados diretamente das fábricas e altamente qualificados para cuidar do seu carro. Oferecemos serviços de manutenção mecânica e elétrica em geral, além de contarmos também com serviços de guincho, torno e soldas. Venha para a JMAR, sua oficina multimarcas. Em Conquista, Avenida Presidente Dutra, 3208. Telefone 34 29 7700. Acesse também jmar.com.br.
Momento Labo, saúde em dia. A confiabilidade do resultado do seu exame também depende de você. Por isso, anote mais essa dica. O consumo de bebidas alcoólicas altera o resultado de alguns exames. O correto é ficar 3 dias sem ingerir qualquer bebida alcoólica, até o dia do procedimento. Na hora de fazer o seu exame, não esqueça de seguir todas as orientações. Labo desde 1950, movido à confiança.
Redação Brasil.
Muito bem, nós vamos acionar ele que está nas ruas de Vitória da Conquista. Alô, Sera Lepe, Gerson Gonzaga.
Muito bem, Marcelo Júnior, de volta. Agora aqui no aeroporto, daqui a pouco vou pegar uma azudura, viu? Queria Salvador. No momento, Marcelo Júnior, nem vou cancelar da previsão de voo normalmente, durante toda a semana aí, o tempo favoreceu para os voos, para os aviões decolarem aqui normalmente, Marcelo Júnior.
Muito bem, desculpa, Gerson.
Tranquilo.
Sim, repete, por favor, Gerson. Como
eu estava dizendo, Marcelo Júnior, durante toda a semana não teve nenhum voo cancelado e hoje não vai ser diferente. A previsão é que os voos aconteçam normalmente aqui no aeroporto Otacílio Figueiredo. Tivemos aí dias anteriores, teve o dia inteiro de voo, o tempo fechado, né? Não proporcionando aí os voos, pouso e decolagem aqui no aeroporto, Marcel.
Ok, Gerson Gonzaga. Na segunda-feira eu tive aí para embarcar a dona patroa, que foi a Salvador, mas é impressionante como o tempo muda, assim, em questão de segundos. É, vem a névoa, daqui a pouco o vento leva e aí dá a possibilidade do pouso. Realmente é interessante essa questão do tempo e do aeroporto aqui de Vitória da Conquista. Mas graças a Deus, os voos tranquilamente, né, Gerson?
Obviamente, só lembrando, Marcelo, que o boletim da previsão, né, do clima, sai de hora em hora, mas segundo informações de um funcionário aqui, que hoje vai ocorrer os voos normalmente, Marcelo. Então daqui a pouco estou aí pegando asa dura e vou a Salvador, de lá eu vou pra São Paulo, viu?
Ok, é, então,
Gerson. Já tá, eu tô aqui pra você não ficar com saudade de mim.
Tá bom, então. Um abraço, Gerson.
Um abraço, volto com vocês no estúdio.
Você não pode perder a promoção do Mercadinho Caraíbas. Está bom demais.
E para ficar melhor ainda,
tem um montão de prêmios. Uma TV de LED, um micro-ondas, uma churrasqueira elétrica,
uma cafeteira, um liquidificador, dois faqueiros e um relógio.
Compre no Mercadinho Caraíbas e concorra a todos esses prêmios. Mercadinho Caraíbas, Rua Poções,
com a Rua Planalto, no bairro Cadija. Lembramos a vocês, clientes, que as promoções são válidas enquanto durar o nosso estoque. Mercadinho Caraíbas, dá gosto comprar aqui.
Muito bem, voltamos com a nossa rodada de perguntas aqui com o deputado José Raimundo Fontes, deputado estadual José Raimundo Fontes, que está presente aqui, já falou sobre a água de Vitória da Conquista e nós temos aqui nós vamos falar agora de estradas, nós temos uma pergunta aqui do nosso amigo Marquinho da Tapioca Simão, ele pedindo ajuda aí com relação ao Simão, que tá meio complicado o acesso ao Simão, para ver se o deputado consegue alguma coisa. E ele pergunta também, deputado, da questão de Poções Nova Canaã, já que o senhor vai falar da estrada em Potiraguá e tal, se o senhor tem uma previsão da questão de Poções Nova Canaã. Nosso amigo Marquinhos, lá da Tapioca Simão, grande empreendedor aí do Simão.
Um abraço para Marquinhos, amigos aí do Simão. Queria deixar também um abraço, Marcelo, para Netinho, companheiro de Belo Campo, o pessoal de Belo Campo ligado aí no programa Redação Brasil, também a Loira, a toda a turma do Café da Loira, né, que está acompanhando o seu programa, Ezequiel e Raquel, lá no bairro Patagônia, viu? Também João do Gás, lá na Avenida Brasília, no bairro Patagônia. Então você tá bombando aí.
O Ibope tá alto,
né? É além do blog do Rodrigues, né?
O Rodrigo é sempre, né, parceiro nosso aí, divulgando as nossas entrevistas. Um abraço pro Rodrigo.
A essa altura, acho que todos os blogueiros estão também, né, seguindo o programa.
Em busca de notícias.
Pois não, viu, Marcel? Com relação a essa questão das estradas, a Marquinhos, vamos ver depois, conversar com os amigos de Simão aí para ver. Nós temos projeto também, eu e Valdenor, para apoiar o desenvolvimento, a infraestrutura dos nossos bairros, Marcelo. E fico muito feliz porque ali, na minha gestão, nós pavimentamos Campinho Simão, fizemos a drenagem da água. E hoje é um bairro que cresce, se desenvolve ali com conjuntos habitacionais. Agora mesmo, uma empresa, E2, está fazendo lá um centro comercial, não é? Uhum. Que vai dinamizar nosso comércio, nossa economia naquele local. E com relação às estradas, Marcelo, nós aprovamos na Assembleia Legislativa um empréstimo de bancos nacionais e internacionais. Na verdade, são três empréstimos que estão chegando. O governador Rui Costa está negociando agora já a liberação desses recursos e nós vamos dinamizar a infraestrutura rodoviária em toda a Bahia. Já licitamos a obra, já começou na obra do Potiraguá, BR-101, que é muito importante aqui para esse fluxo, né, do verão, sobretudo a partir de setembro. O pessoal desce de Brasília, dorme aqui em Vitória da Conquista, deixa a rendinha aqui e vai lá para o litoral, além do fluxo normal do comércio, né, no sul da Bahia, que Conquista é polo. Da mesma forma também, Marcel, já saiu a licitação, a obra de Potiraguá já começou a obra. E a de Poções, Nova Canaã e Iguaí, a licitação está a qualquer momento para ser aberta e decretada a empresa vencedora, não é? Aí, se não houver algum tipo de recurso, de procedimento administrativo burocrático, a ideia de que um mês e meio, talvez no máximo 2 meses, essas obras já estejam em andamento naquela região, Marcel. Além, evidentemente, de outras estradas, como, por exemplo, a de Anagé, que vai no sentido ali Ituaçu e Tiruçu para Barra da Estiva, não é uma estrada também, tem temos sido cobrados, Marcel, e essa obra está sendo também licitada já em recuperação provisória, está sendo também adicionada aí recursos para poder se recuperar. Como outras também aqui no Ribeirão do Largo, ligando ali também, no tombo ali, o governador se comprometeu, já mandou fazer o projeto, e nós estamos trabalhando, porque isso é muito importante para a Vitória da Conquista, né? Uma cidade polo, saúde, educação, comércio, né? E todas essas estradas, como da mesma forma ali, Condeúba, Mortugaba e ainda Urandi, ligando Licínio de Almeida a Jacaraci, para nós termos um sistema rodoviário na região. E a grande luta nossa também, Marcel, é ligar Mirante ali a Caetanos, né? Passando por Bom Jesus da Serra, que é a 030, né? Essa é uma luta do deputado federal Valdemar Pereira, que chegou a incluir no orçamento da União, e nós vamos batalhar para que toda a região do sudoeste da Bahia ganhe naturalmente em dinamismo. Sem falar na cobrança atenta que nós temos tido o tempo todo aí com a Via Bahia, com a NTT, que é para duplicar trechos imediatamente da Rio Bahia, no sentido sul, indo até o Tabuleiro da Baiana, e também no sentido norte, indo na direção de Planalto, né? Duplicando a saída de Vitória da Conquista para poder, digamos assim, dar mais segurança ao trânsito, né? E também ser um fator de desenvolvimento econômico, Marcelo.
Muito bem, ele não aguenta ficar sem fazer uma pergunta, né? O nosso Ricardo Gordo está aí na ponta da linha. Alô, Ricardo Gordo, você tem 30 segundos para fazer a sua pergunta.
Eu vou falar desses projetos com 30 segundos. Essa empresa fantástica de legalização de obras que vem revolucionando o mercado imobiliário de Vitória da Conquista, viu, Marcel?
Muito bem.
30 segundos.
Agora a pergunta.
Deputado, o senhor até antecipou aí a pergunta, porque ontem nós tivemos uma reunião com o pessoal do bairro Convema 1 e Morada dos Pássaros, e pediram o senhor para interceder por eles em relação ao que a Via Bahia vem fazendo em Vitória da Conquista, principalmente essa região que divide os dois bairros, Morada dos Passos e Convema 1, um caos nos horários de picos aqui em Conquista, e também da falta de investimento da Via Bahia em nossa cidade, Vitória da Conquista. O que o senhor tem aí para a gente buscar e lutar pelos moradores do Convema 1 e Morada dos Passos, que passa um caos tremendo, deputado?
Veja, Gordo, na verdade, a Via Bahia, por uma luta nossa, do vereador Fernando Vasconcelos, da Câmara de Vereadores, nós conseguimos importantes investimentos, que foi exatamente toda essa iluminação nos trevos, né, que dão acesso à Barra do Choça e também a Brumado, e ainda aí, Gordo, colocamos defensas aí na passagem para Campinho Simão. Em parte também aí do Coveima 1 e 2. Agora, o que nós temos de projeto na Via Bahia, cobrado, encaminhado por mim, por Valdenor, pelo ex-prefeito e também pela Câmara de Vereadores, sobretudo o vereador Fernando Vasconcelos e agora toda a nossa bancada, né? É para que a Via Bahia, junto com a NTT, construam saídas no sentido de com viadutos, não é? Principalmente no sentido Barra do Choça, no sentido de Anagela e na Rubi 6 e no sentido Brumado. Naturalmente, Gordo, que todas essas demandas e esses pontos críticos tem que haver também, vamos ser sinceros, uma interlocução com a Prefeitura Municipal. Porque a Via Bahia, toda a ação da Via Bahia na BR-116, que é o trecho que ela tem o domínio da NTT, ela tem impacto no trânsito de Vitória da Conquista. É uma articulação entre o Sistema Municipal de Trânsito com a Via Bahia. E a NTT, que é a agência que permite e que libera, não é, as ações da Via Bahia dentro daquela área que ela tem concessão. Como estamos agora lutando para que imediatamente seja feita, né, a obra lá em Veredinha, para permitir a passagem exatamente de uma pequena adutora da Embasa para chegar a água até a Veredinha. Nós temos recursos do deputado federal Valdemar Pereira, também em parceria com o nosso mandato, mas sobretudo de Valdemar, para pavimentar Veredinha. Já começamos a obra aqui em Zé Gonçalves e também lá começamos a obra em Batipé. E Veredinha depende a conclusão dessa obra, inclusive a ligação da água da Embasa, não é, passar ali pela Rio Bahia. E a Via Bahia solicitou a NTT já está autorizada, ou melhor, já autorizou, a Via Bahia já está autorizada pela NTT para fazer essa obra agora. Então, digamos assim, botar na pauta para a gente ir até o diretor da Via Bahia mudou inclusive de dono agora, é um fundo de pensões canadense, para a gente discutir e ver as medidas para ser encaminhada.
Muito bem, quem está na ponta da linha também é o nosso repórter Daniel Silva. Daniel, inclusive já passamos a coletiva no qual você fez a pergunta para o governador, ele já comentou, mas você tem mais alguma pergunta para o deputado Zé Raimundo? Daniel, bom dia.
Bom dia, Marcel, bom dia a todos que nos acompanham. Na verdade, a pergunta que eu queria fazer com o Zé é se um complemento dessa fala do governador. Itabuna, José, parou de crescer quando faltou água. Existe uma projeção que em 2020, nosso sistema, nosso armazenamento ali, a barragem da Lafia 2, pode entrar em colapso com o crescimento da cidade, que poderá alcançar 400 mil habitantes daqui até lá. Como é que a gente pensa, como é que a gente discute a continuidade do desenvolvimento de Vitória da Conquista sem água? Isso não é possível, Zé. Então, o que que vocês têm planejado? Será que dá tempo a gente criar estratégias para que não falte água nos próximos anos em Vitória da Conquista? Porque assim, a construção da barragem de Catolé, pelo visto, ainda é uma realidade longe da gente.
Alô, oi, Daniel, veja bem, nós estamos agora, Daniel, já com a licitação do plano municipal de saneamento básico, que envolve água, esgoto, drenagem e também lixo. Vai ser uma oportunidade, inclusive foi uma ação pessoal minha e do deputado federal Aldenor Pereira, em parceria com o governador Costa, solicitamos. O deputado federal Aldenor Pereira está destinando 4 milhões e meio para nós fazer um plano de saneamento ambiental em mais de 15 municípios, inclusive do Vitória da Conquista. Vamos ter aí mais de um ano para o debate, inclusive identificando todos os acervos hídricos, os mananciais hídricos e as estratégias para sua preservação e conservação. Vai ser uma boa oportunidade para a gente discutir sobre a questão da água de uma maneira geral em Vitória da Conquista e na região. Fique atento que vai ser uma oportunidade para a cidade e a região conhecer todas as suas potencialidades, as limitações e as alternativas.
Muito bem, nós, o telefone não para, o nosso WhatsApp também não para. O professor Paulo Vírus mandou um abraço para o senhor e queria que o senhor comentasse rapidamente sobre o Centro de Cultura. O pessoal perguntando muito sobre a buraqueira de Conquista, mas aí já é outra questão. Vamos deixar essa buraqueira de Conquista para depois. O Centro de Cultura, eu gostaria que também que o senhor, já que está chegando o final do nosso programa, o senhor comentasse sobre a condenação em primeira instância do ex-presidente Lula, que tem uma repercussão internacional, e muitos se comentam que essa condenação é pelo crescimento de Lula em todas as pesquisas, que daria a ele a presidência da República nas próximas eleições. E ele sendo condenado, seria inviável a sua candidatura.
Mas vai voltando à estrutura, a licitação está pronta, recursos do deputado federal Rodrigo Pereira e também recursos de minha emenda, mais de 1 milhão de reais para recuperar o Centro de Cultura. A qualquer momento a licitação sai. Buraco, não quero falar, porque senão vão dizer que eu estou falando mal da prefeitura, não é? E aí o prefeito vai ficar nervoso, vai dizer que foi na minha gestão, a educação, vai falar bobagem. Então eu queria dizer o seguinte: buraco é 50 milhões de reais o PT deixou para a prefeitura de Vitória da Conquista recuperar toda a malha urbana. 13 grandes avenidas, a Avenida Olívia Flores, os corredores de transporte. 50 milhões de reais a prefeitura, ao em torno de 50 a 60. Eu não tenho exatamente aqui as contas certas, Marcelo. Então é um debate com a cidade. O dinheiro nós deixamos aí para a prefeitura melhorar a cidade. E com relação a essa condenação, Marcelo, em primeira instância, queria dizer à população de Conquista que é um momento de tranquilidade, mas também a gente não deixa de ficar indignado. Quem mais fez contra a corrupção em termos de legalidade, em termos de acervo jurídico, foi o PT. Quem fortaleceu a Polícia Federal, o Ministério Público, foi o PT. Foi Lula, Dilma com os aliados, partidos aliados. Portanto, nós não temos absolutamente, digamos assim, o que esconder nessa luta contra a corrupção. O que nós somos contra é a maneira, o exagero e, sobretudo, a chamada perseguição seletiva. Não há, e eu estou com o processo no meu iPhone, estou lendo o processo, o Brasil inteiro conhece, não há nenhuma prova material contra o presidente Lula. O tal do triplex, o tal lá do pedalinho, do sítio, Marcel. Vamos ouvir agora, então, o Tribunal Federal do Rio Grande do Sul. Me parece de que a primeira instância é normal, vamos acompanhar, mas nós temos a convicção de que também aí, na verdade, é uma continuação do golpe. Veja, caçaram a presidente Dilma porque ela teria feito um decreto com relação à questão de antecipando o recurso do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Estamos vendo aí verdadeiros escândalos em Brasília e as pessoas estão soltas, as pessoas estão andando, né? A acusação mesmo contra o presidente atual é uma acusação pesada, embora a forma como foi feita, juridicamente cabe ressalvas. Porque alguém ir no gabinete do presidente gravar e depois denunciar o presidente, Marcelo, eu acho que é um exagero também, é uma opinião pessoal minha do professor Zé Raimundo. Processualmente se questiona, mas há provas outras robustas contra o presidente. Da mesma forma também que essa perseguição é uma verdadeira perseguição ao presidente Lula. O Brasil precisa ter tranquilidade, precisamos sair dessa crise institucional, fazer uma grande reforma política, porque a origem disso, Marcel, é o sistema. É como dizia o poeta Brecht, né? Do rio que tudo arrasta, se diz violento, mas não se diz violenta as margens que o rodeiam. Ou seja, as causas profundas desse sistema corrupto, as grandes empreiteiras, os grupos econômicos, o sistema eleitoral, ninguém quer mudar. Aí na hora que acontecem as coisas, as pessoas ficam se queixando. Se não houver uma reforma política, as pessoas de bem vão abandonar a política e a política vai ficar somente para os aventureiros, para os poderosos e para essas visões, né, direitistas, reacionárias que estão graçando, infelizmente, no mundo inteiro. Precisamos construir uma democracia forte, com justiça social, com inclusão, com o povo participando, Marcelo.
Ok, nós chegamos ao finalzinho do nosso programa. Deputado Zé Raimundo, muito obrigado pela sua presença aqui, esclarecendo alguns pontos e também trazendo boas notícias para a Vitória da Conquista. Tenho certeza que a população está ouvindo e avaliando todas as propostas que o deputado vem trazendo aqui para a comunidade Vitória da Conquista. Muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço, Marcelo, a você, a Matheus, toda a equipe aqui do Redação Brasil, e dizer que meus amigos me acompanhem nas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram, viu? Inclusive está sendo transmitido agora ao vivo aí, ó, no Facebook. Depois entrem lá pra gente dialogar e trocar ideias. Um grande abraço e bom dia a todos.
Ok, estamos finalizando o nosso Redação Brasil. A todos um ótimo dia. Amanhã estaremos de volta aqui às 7 da manhã com mais uma edição do Redação Brasil. Fique agora com conquista.com. Na sequência, tem o Brasil Notícias com Nildo Freitas.
Termina aqui o Redação Brasil, mas vamos continuar trabalhando em busca da notícia. A mais bem informada equipe do jornalismo do rádio, de segunda a sexta, sempre às 7 da manhã, que você tem dia repleto de sucesso e alegria. Até o próximo Redação Brasil.